Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Mais de 19 mil pessoas foram transplantadas no Brasil entre janeiro e setembro deste ano, mas o número ainda é bem baixo se comparado ao de pacientes que esperam por um órgão. Atualmente, no país, 36.468 pessoas estão na fila do transplante. O Em Pauta desta semana vai falar sobre a doação de órgãos. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, com a operação técnica do Marquinhos Souto e também transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Vai nos ajudar a abordar este tema a enfermeira do Sistema Estadual de Transplante do Paraná, Luana Cristina Erbeli dos Santos. Luana, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Obrigada, prazer estar aqui.
Também vamos conversar com o Giovanni Ribeiro, ele é representante comercial, tem 50 anos e ele é transplantado, recebeu um coração, não é mesmo, Giovanni?
Sim, sim, estamos.
Seja bem-vindo ao Em Pauta.
Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e estamos aí 64 dias de coração novo.
Olha só, a decisão da família do apresentador Gugu Liberato de doar os órgãos dele despertou novamente este tema na nossa sociedade. A gente fala da doação de sangue e pouco fala, né, da doação de órgãos. Ainda existe um tabu referente a este assunto. E é para isso que a gente está aqui hoje, para esclarecer, para falar um pouco melhor, até mesmo sobre a legislação, o que, que mudou, o que, que nós temos hoje a nível de Brasil. Luana, entre janeiro e setembro deste ano, foram transplantados aí mais de 19 mil pacientes no Brasil. Uhum. Ainda é um número muito baixo se a gente compara com o número de pacientes que ainda estão aguardando por um órgão, que é 36.468 pessoas. Uhum. É um número bem baixo, como eu disse. Por que essa conta não fecha? O que, que é preciso?
Bom, mundialmente, um dos maiores empecilhos para essa falta de órgão é justamente a recusa familiar. É o não consentimento da família no momento que ela é oportunizada a doação. Esse ainda é um dos maiores motivos da não doação. Um motivo que a gente busca sensibilizar sempre a população, se mais famílias tivessem tido, por exemplo, a mesma consciência e a mesma sensibilidade, generosidade da família, por exemplo, desse apresentador, assim como tantas outras famílias que doaram e possibilitaram esses mais de 19 mil transplantes, menos pessoas estariam na fila de espera. A fila de espera ela nunca vai ser zerada, porque as doenças existem e cada vez mais, as pessoas entram na fila. Mas quanto mais famílias disserem sim para a doação, mais órgãos a gente vai poder transplantar e tirar essas pessoas dessa angústia que é a espera por um órgão.
É um problema mundial isso?
Isso é um problema mundial, A falta de órgãos é um problema mundial. E a conscientização da população, das famílias, é algo que deve acontecer, que a imprensa nos auxilia muito, divulgando, falando sobre o tema, em especial quando acontece algo assim com alguém conhecido, o tema acaba aflorando ainda mais. Mas deveria ser conversado e ser dito durante todo tempo aí, todo ano, porque falar sobre doação é falar sobre morte, e é por isso que as pessoas não conversam. É muito difícil falar sobre morte, e a doação é algo que acontece somente após a morte. Muitas vezes também, quando as pessoas decidem em vida, elas têm receio. Ai, se eu me disser doador, vai que eu sofro um acidente, ninguém me socorre. Não é assim que funciona. É um processo muito sério, com todo agora essa visibilidade, dá para saber que é feito um diagnóstico, né? O nosso diagnóstico no Brasil é muito confiável. Então, falar sobre morte, falar sobre doação é falar sobre vida. A gente precisa ter essa conversa com as nossas famílias, né? O que você deseja após a sua morte? Como deseja ser enterrado, deseja ser cremado, deseja doar seus órgãos? É uma decisão, uma conversa que a gente precisa ter no núcleo familiar.
Existe também uma questão legal, né? É preciso, a pessoa que quer ser doadora, ela expor isso para a família também, né?
Isso, é conversar com a família. O ser doador de órgãos é dizer para a sua família, eu desejo doar os meus órgãos, né? Porque é a família que decide. Pela nossa lei, né, no Brasil, o consentimento é familiar. E por que desse consentimento familiar? Porque se a gente decide em vida, muitas vezes a gente não tem todas as informações e a gente toma uma decisão baseada em mitos, né? Mas a partir do momento que a família está vivenciando aquela situação, que ela entende o que é a morte encefálica, ela passa por todo o diagnóstico, é explicado para a família, ela tem consciência e ela percebe que doar os órgãos vai salvar a vida de outras pessoas, quando isso é esclarecido para as famílias, elas podem tomar essa decisão de forma livre e esclarecida. Mesmo em países, por exemplo, a Espanha, né, que é líder mundial em doação, as famílias também são consultadas, apesar da lei deles vir com o consentimento presumido, que é onde se presume que as pessoas, quando morrem, são doadores, mas mesmo assim é a família que decide. Então, o consentimento familiar na doação é soberano.
A gente entende essa questão da doação como algo que deve ser também trabalhado. Quais as ações que a gente tem a nível de Ministério da Saúde, a nível de Brasil, e quais as ações que a gente tem de conscientização aqui no Paraná?
Geralmente, quem realiza esse trabalho de conscientização, que auxilia a Central de Transplantes nisso, o Estado, são os próprios hospitais que trabalham o processo de doação. Então, nós temos campanhas frequentes, especialmente dentro das instituições, mas falando em questão financeira, o nosso maior investimento não vai para campanhas, mas sim para capacitar e qualificar os profissionais que atuam em todo esse processo. A gente precisa que os profissionais estejam habilitados para cuidar dessa família que passa por esse momento de perda, para cuidar dos pacientes que aguardam por um transplante. Então, a nossa maior ação é a qualificação profissional para atender todo esse complexo processo da doação e do transplante.
Luana, será que é preciso também trabalhar com outras áreas, como por exemplo a educação? Falar da doação de órgãos nas escolas.
Também, com certeza, né? Os alunos aí, a fase escolar, eles levam muito para casa, né? Tudo que é dito, eles discutem em casa, eles realmente conversam isso no núcleo familiar. Então é importante sim que haja uma conscientização da sociedade como um todo. Mas acredito que especialmente a questão de pensar no próximo, né? De pensar que para você, neste momento, esse órgão não vai mais servir, mas ele pode levar vida a outras pessoas. Então, nem todas, é uma pequena parcela da população que evolui para a morte encefálica. Né? Por exemplo, nós tivemos no ano aí 1.000 notificações de morte encefálica. Né? E dessas 1.000, ainda muito, 1.200 acima, menos da metade converte em doação. Né? Então, falando no Paraná. Então, é por isso que a gente precisa realmente levar isso também pela educação, nas escolas, ótimo, mas especialmente essas famílias que passam por esse momento, que elas pensem no próximo e aceitem a doação.
Luana, a Central de Transplantes, ela funciona permanentemente. Recebeu um chamado, como que é? Como que funciona?
Bom, nós temos as CIDOTs, que são as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que atuam dentro das instituições hospitalares.
Tanto privadas quanto públicas.
Isso, tanto privadas quanto públicas. Instituídas formalmente no Paraná, nós temos 67. Né? Mas nós temos vários outros hospitais que também realizam o processo de doação, às vezes não com tanta frequência, até pelo perfil dos pacientes que eles têm internados. para fazer essa ligação com a CIDOT, que atua dentro dos hospitais, nós temos as OPOs, que são, é um serviço público, né, que ficam dentro das regionais de saúde, em Cascavel, Londrina, Maringá e Curitiba, que são organizações de procura de órgãos, e nós temos a Central de Transplantes. Então, as OPOs e as CIDOTs, elas passam frequentemente nos hospitais, avaliando os pacientes graves e identificando pacientes que estejam em evolução para morte encefálica. A partir desse momento, a equipe médica é acionada, é realizado o diagnóstico, a família é comunicada todo o tempo, existem vários critérios para esse diagnóstico, então a família entende todo esse processo, né? E aí a família é ajudada, é auxiliada nesse momento de luto, ela é informada sobre a morte e, quando possível, ela é oportunizada a doação de órgãos. Esse momento que a gente chama de entrevista familiar. Mas essa família, ela já está sendo acompanhada todo o tempo dentro do hospital, porque já é uma família de um paciente grave, né? E aí, a partir do momento que a família é oportunizada a doação, se ela aceita, esse paciente vai para o centro cirúrgico, a equipe de transplante é acionada, né? É todo um processo, assim falando, parece muito fácil, mas é extremamente complexo, né? Cada equipe de transplante tem uma hora para dizer se aceita o órgão para aquele paciente que foi compatível ou não. A partir do momento que todos os órgãos são distribuídos, a equipe se desloca até o hospital. Geralmente, esse deslocamento é feito através de aeronaves, helicópteros, até em qualquer ponto do estado, né? Eles fazem a captação desse órgão e voltam para o hospital para fazer o transplante, né? Para realizar o transplante desse órgão. Então, é um processo extremamente complexo, envolve muitos profissionais, multiprofissionais, né? E a gente espera aí que sempre as famílias digam o sim, porque se não tiver o sim da família, nada disso acontece. É a partir do sim da família que o processo é desencadeado.
A gente vai fazer um rápido intervalo agora no Em Pauta. Antes, eu quero falar para você que nos acompanha pelo Facebook, pode enviar suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai te esclarecer no programa de hoje. E no próximo bloco, a gente vai conhecer a história do Giovanni, que está com um coração novinho aqui para falar com a gente. Não saia daí, o Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.